Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Theo Alves.
Eu gostaria que você comentasse, né, essa sua declaração de que o poema é sempre uma violência.
Geralmente as pessoas têm uma ideia de que o poeta é um sujeito muito sonhador, um sujeito quase que utópico, um sujeito irreal, ou um boêmio, ou um suicida, ou um apaixonado por tudo, mas o poeta, na verdade, é um sujeito que paga contas, que bate conta.
Infelizmente,
é, exatamente. Cheio de boletos para pagar, coisas desse tipo. E a poesia, se por um lado, depois de pronta, ela oferece uma suavização do cotidiano, o processo do exercício poético é muito doloroso, é muito trabalhoso. E eu sou um poeta muito cuidadoso, então há uma certa obsessão pelo cuidado e isso é cansativo, isso é violento. Tanto é que depois de cada livro, já foram três, eu sempre me aposento, mas depois eu sempre volto.
Sempre volta, né?
Porque é um processo difícil.
Um dos seus livros reúne alguns contos também. Você se considera, assim, mais estritamente poeta ou pretende também incursionar em outros gêneros, sei lá, romance, novelas? Não?
Romances, eu tinha um... Eu sempre soube que eu nunca escreveria um romance, mas eu escrevo contos e tenho, inclusive, um livro que acho que em breve deve sair também de contos, mas o Jorge Luiz Borges me tirou o peso de que eu não preciso escrever um romance para ser um escritor, né? Então, do romance eu já consegui me livrar, mas continuo escrevendo contos e espero vê-los publicados em breve.
E o que é a poesia para Theo Alves?
Eu gosto muito de uma definição do poeta português José Gomes Ferreira, que o Manuel de Barros também usava, em que ele diz que a poesia são os nervos do entulho. O Manuel de Barros também diz que o poema é, antes de tudo, um inutensílio. Eu acho que, de uma certa forma, tudo aquilo que parece pouco objetivo no mundo em que a gente vive costuma ser tido como inútil. O poema talvez seja a chave, a poesia talvez seja a chave para que a gente quebre esses paradigmas de que tudo precisa ser objetivamente prático. Acho que a gente vive num momento, numa sociedade que superestima a praticidade como qualidade positiva. E eu acho que a poesia nos oferece uma possibilidade de encontros.
É uma inutilidade necessária.
Exatamente.
Vamos então ter uma ideia, conhecer um pouco aí da poesia de Theo Alves, ouvindo por Theo Alves, né? Um poema que se intitula Cantada.
Um poema que homenageia ao mesmo tempo o Ferreira Goulart, que eu também adoro, e a minha esposa, Tatiana. Ele diz: você é mais bonita que uma noite de junho em Currais Novos. Mais bonita que todas as noites de junho, aliás. Você é mais bonita que os faróis dos carros à noitinha, vistos do alto, seguindo em procissão. Mais bonita até que os devaneios de Dom Quixote, adoecido de amor e loucura. Você é mais bonita que as goiabas maduras e seus perfumes paradisíacos. Mais bonita que a tristeza dos palhaços e que uma improvisação de Charlie Parker tocada bem alto enquanto se anda pela rua num domingo de manhã. Você é mais bonita que o sofrimento delicado de Billie Holiday cantando em My Solitude. Você é infinitamente mais bonita, infinitamente mais bonita que este poema e que as lembranças dos avós que já morreram.
Por fim, eu gostaria de saber onde encontrar ou como adquirir o livro Doce, Azedo, Amaro, de Theo Alves.
Sim, o livro está disponível tanto impresso quanto no formato digital através do site da Editora Moinhos, www.editoramoinhos.com.br, ou então pode me encontrar pelas redes sociais e a gente conversa.
Se entenderão.
Isso.
Muito obrigada, então, Theo Alves, e sucesso.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o poeta norte-riograndense Theo Alves a respeito do seu livro de poemas intitulado Doce, Azedo, Amaro. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Chegou a hora do nosso espaço da Biblioteca do Senado e hoje a gente fala sobre o acervo digital da Biblioteca do Senado. Quem trabalha com isso aqui na biblioteca é a bibliotecária Clara Bessa. Ela está aqui ao meu lado e vai falar sobre os documentos digitais que fazem parte do acervo da biblioteca. Olá, Clara.
Tudo bem, Marco?
Então, o cidadão que vai acessar a biblioteca digital do Senado, o que ele tem acesso?
Bem, a gente está construindo uma coleção voltada para o público mesmo, para toda a população. Então, ele vai ter acesso a vários momentos da história do Brasil, que vai ajudar ele a compreender como é que a gente chegou ao parlamento que a gente tem hoje. A gente tem muito conteúdo divulgado sobre como as coisas estão acontecendo hoje, mas às vezes nos falta documentos para compreender como a gente chegou até aqui. Então, quando a gente desenvolve o acervo da Biblioteca Digital, a gente tenta trazer esses documentos para a população brasileira. Um dos mais conhecidos nossos é o Novos Orbes, que é a nossa publicação mais antiga das obras raras da biblioteca, que ela é de 1630. Então, ela contextualiza o Brasil pela primeira vez no mapa do mundo.
Então, a Biblioteca do Senado, ela tem a legislação, quer dizer, ela tem essa característica que é a mesma da biblioteca física, de ter legislação, de ter conteúdo relacionado a direito e tal, mas também a pessoa pode ter acesso lá às obras raras, obras que elas não teriam condições até de manusear vindo numa biblioteca física, como eu acho que é o caso dessa Novos Orbes, não é isso?
Isso. O nosso acervo, tanto da biblioteca física quanto da digital, ele tem a parte de direito, mas também tem a parte de estudos sociais. Então, a biblioteca, como ela atende ao parlamento e ao que está sendo discutido e debatido aqui na casa, ela tem que ter informações atualizadas e precisas sobre todas as áreas. A biblioteca digital, ela vai focar um pouco mais nessa parte histórica. Então, ela vai ter a legislação e ela vai ter também conteúdos de obras raras e outros documentos importantes.
É importante dizer que esse acervo pode ser consultado, pode ser aproveitado por pessoas no mundo inteiro pela internet. Como é que as pessoas fazem?
Elas entram através do portal do Senado ou do site da biblioteca, que é www.senado.leg.br/biblioteca. E lembrando que o acesso a todas as publicações é gratuito, o download dessas publicações também é gratuito e, como você disse, Marco, pode ser acessado de qualquer parte do mundo a qualquer hora.
Esse acervo é um acervo de domínio público?
Isso. Ele atende a todas as normas de livre acesso.
Tá bom, então. A gente vai voltar a falar desse assunto do acervo. A gente está sempre falando, inclusive, do acervo digital aqui da biblioteca. Hoje a gente explicou um pouquinho melhor e vai voltar a falar nisso. Tá bom? Agradeço a Clara. Obrigado. Até a próxima.
Obrigada, Marco.
Chegou o momento da poesia aqui no Autores e Livros. Hoje, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos traz Carlos Drummond de Andrade e Raquel de Queiroz com poemas que falam da casa. Vamos nos encantar.
Encantos Diversos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro. Olá, hoje mais do que nunca eu convido você a se sentir em casa, tema que inspirou poemas e canções, e saber ainda o que significa narrador onisciente. Casa para você o que é? Refúgio? Aconchego? Sobre a temática, Drummond escreveu Casa Arrumada, trazendo um ponto de vista sobre o assunto. Casa arrumada é assim: um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não! Eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo: aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha?
Tapete sem fio puxado? Mesa sem marca de copo? Tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com Vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. A que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com Vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Raquel de Queiroz, em Poema Narrativo, nos traz uma mensagem positiva: preservar a criança que existe em nós e iluminar nossos dias. É o que você ouve nos versos do poema Telha de Vidro. Quando a moça da cidade chegou, veio morar na fazenda, na casa velha, tão velha. Quem fez aquela casa foi o bisavô. Deram-lhe para dormir a camarinha, uma alcova sem luzes, tão escura, mergulhada na tristura de sua treva e de sua única portinha. A moça não disse nada, mas mandou buscar na cidade uma telha de vidro. Queria que ficasse iluminada sua camarinha sem claridade. Agora, o quarto onde ela mora é o quarto mais alegre da fazenda, tão claro que ao meio-dia aparece uma renda de arabesco de sol nos ladrilhos vermelhos, que, coitados, tão velhos, só hoje é que conhecem a luz do dia. A luz branca e fria também se mete às vezes pelo clarão da telha milagrosa, ou alguma estrela audaciosa careteia no espelho onde a moça se penteia. Que linda camarinha, era tão feia. Você me disse um dia que sua vida era toda escuridão, cinzenta, fria, sem um luar, sem um clarão. Por que você não experimenta? A moça foi tão bem sucedida, põe uma telha de vidro em sua vida. O poema narrativo, todo contado na terceira pessoa do singular, nos traz exemplo de narrador onisciente. Mas você sabe o que significa isso? Narrador onisciente é aquele que sabe de tudo, conhece todos os aspectos da história e de seus personagens, podendo, por exemplo, descrever sentimentos e pensamentos. Mas, voltando ao tema de hoje, Vinícius de Moraes escreveu A Casa, que você ouve na interpretação do grupo MPB4. Até semana que vem!
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.sleg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.